Janeiro, uma posição clara e inequívoca sobre a guerra desencadeada pela Rússia com a invasão da Ucrânia. Condenação absoluta da invasão por parte da Rússia e apoio incondicional à Ucrânia. Esse apoio não ficou na retórica. Esse apoio tem-se concretizado, desde logo no apoio humanitário, com a adoção de uma medida extraordinária para acolhimento daqueles que buscam em Portugal a proteção internacional. Fizemos-lo e em menos de um mês duplicámos a população ucraniana residente em Portugal. Expressámo-lo também no apoio militar, disponibilizando meios primeiro não letais e depois letais de que dispunhamos, e temos também disponibilizado à Ucrânia meios expressamente adquiridos para esse efeito. Na minha deslocação a Kiev, tive a oportunidade de assinar com o meu homólogo um acordo de apoio financeiro que prevê um apoio direto do Estado português à Ucrânia de 250 milhões de euros, não em empréstimo, mas, efetivamente, em transferência, imediatamente este ano, no valor de 100 milhões de euros. Este apoio excede aquilo que é a nossa cota no apoio macrofinanceiro, macroeconómico, previsto 9 mil milhões de euros, aprovado pelo Conselho Europeu, e honraremos, naturalmente, o compromisso assumido com a Ucrânia. Por isso, o apoio de Portugal expressou-se concretamente do ponto de vista humanitário, do ponto de vista militar e do ponto de vista financeiro. Perguntam se fui cético ou sou cético sobre a atribuição à Ucrânia do estatuto de candidato. Não, não sou cético, mas a atribuição do estatuto de candidato à Ucrânia não é nem uma questão de fé, nem um ato menor. Só é um ato menor para aqueles, e eu espero que não existam, que julgam que atribuir o estatuto de candidato à Ucrânia hoje significa o mesmo que no passado atribuir este estatuto a países como a Turquia ou a alguns países dos Balcãs Ocidentais. E, portanto, se não temos reserva mental, portanto, se não temos reserva mental e se estamos preocupados, como o Sr. Deputado Rui Tavares, com a credibilidade não só futura, mas presente da União Europeia, temos que estar bem cientes do que é que significa atribuir o estatuto de candidato à Ucrânia. Foi precisamente por isso que, na minha deslocação a Kiev, tive a oportunidade de dizer ao governo ucraniano que Portugal disponibilizava desde logo todo o apoio técnico e a disponibilidade para partilhar a experiência e a troca de informações sobre o nosso próprio processo de adesão. E quando, recentemente, acolhemos em Portugal o representante pessoal do Presidente Zelensky, ele já teve a oportunidade de ter uma sessão de trabalho, longa aliás, na Direção-Geral dos Assuntos Europeus, e está a desenvolver-se um trabalho bilateral de apoio técnico à Ucrânia. Porque se a Ucrânia tem o estatuto de candidato, nós sabemos que esse processo é um processo longo, exigente e incerto. E, portanto, disponibilizámos também esse apoio. Não, não é uma questão de ceticismo. É uma questão de, em primeiro lugar, entender que os procedimentos devem ser respeitados. E o procedimento é claro. Há uma pré-avaliação que compete à Comissão Europeia fazer. A Comissão Europeia procedeu a essa avaliação. No mesmo dia, aliás, procedemos à audição de todos os partidos políticos representados nesta Assembleia da República e, nesse mesmo dia, expressámos publicamente que Portugal acompanharia a recomendação da Comissão Europeia para a atribuição do estatuto de candidato à Ucrânia e à Moldova. Mas tínhamos outra preocupação, que é a preocupação que esta matéria não fosse um fator de divisão na União Europeia, mas, pelo contrário, a União Europeia mantivesse a unidade que tem mantido inquebrantável desde o dia 24 de fevereiro sobre esta matéria. Felizmente, tem havido condições para que essa unidade se construa em torno do parecer da Comissão Europeia. Isto dito, quem apoia o estatuto de candidato, não pode deixar de se colocar a seguinte questão. A União Europeia pode acomodar estes países, ora candidatos, com a atual arquitetura institucional e orçamental, ou não o pode fazer? No meu entender, a minha resposta é muito clara. Não o pode fazer. E, portanto, se até há bem pouco tempo eu entendia e partilhava o entendimento que a revisão dos tratados não eram uma prioridade e que, tal como acontece com o Tratado Orçamental, era o Tratado de Lisboa confere a flexibilidade necessária para se poder responder ao que é necessário, hoje não tenho a menor das dúvidas que, com um desafio desta dimensão, não temos as condições nem institucionais nem orçamentais para manter a atual arquitetura. E esta consequência é uma consequência que eu espero que todos os meus colegas que se já expressaram publicamente no apoio à atribuição do estatuto de candidato venham a ter precisamente em conta. E que aqui também, nesta Assembleia, todos tenhamos bem presente quais são essas consequências. Porque essas consequências, como há pouco enunciou a meio caminho o Sr. Deputado Rui Tavares, significam designadamente que, conhecendo hoje os valores do PIB per capita de cada um e não podendo em rigor antecipar qual será o PIB per capita de cada um em 2026, seguramente uma das regiões atuais de convergência deixaria de ser, o Alentejo, e três outras ficariam na fronteira de deixar de ser regiões de coesão. E essa é uma consciência que todos temos que ter para compreender que, quando dizemos que é necessário ter uma nova arquitetura orçamental, ter em perspectiva aquilo que será também o Portugal em 2026 e nos anos seguintes, tendo em conta, designadamente, a importância para o nosso país e a impossibilidade para o nosso país de manter elevados níveis de investimento, quer público, quer privado, que sem onde as contribuições orçamentais da União Europeia desempenham um papel absolutamente essencial. Portanto, não estou cético. Estou é determinado a que todos tenham consciência do passo que vamos dar. Fico muito contente de ver essa consciência transversalmente compreendida na Assembleia da República. Espero também que ela exista no Conselho Europeu e que seja consequente e duradoura ao longo dos próximos anos, e aqueles que deixaram de ser frugais não se relembrem de voltar a ser frugais na altura em que as necessidades serão bastante maiores do que aquelas que já hoje são. É preciso todos terem bem essa consciência.
O Sr. Primeiro-Ministro tem de concluir.
Sr. Presidente, permita-me só duas respostas finais. Uma à deputada Mariana Mortágua. Sim, foram as regras que impuseram a Troika, mas foi também as regras que permitiram a destroiquização de Portugal que iniciámos em novembro de 2015. E foram também as mesmas regras que permitiram uma resposta extraordinária ao Covid e permitiram à União Europeia dar um passo histórico de emissão de dívida em nome de todos nós. E são seguramente as regras que nunca a 27 haverá acordo para podermos alterar. E a nossa saúde das nossas finanças públicas e a vontade e determinação de assegurar uma trajetória de redução da nossa dívida pública para 100% do produto no final desta legislatura não é uma vontade que resulta da imposição das regras orçamentais, é uma vontade política própria e legitimada neste Parlamento. A última palavra, Senhora Deputada Diana Ferreira, tem toda a razão na preocupação e na sinalização das gravíssimas consequências que esta situação está a provocar no custo de vida e na crise energética. Só divergimos num ponto. A causa não está nas sanções. A causa está em quem desencadeou e prossegue esta guerra ilegítima e brutal na Ucrânia.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Chegamos ao fim deste ponto de ordem de trabalhos. Despedimos do Sr. Primeiro-Ministro, da Sra. Ministra e do Sr. Ministro. E vamos proceder à verificação do quórum para a votação que se vai realizar. Peço aos serviços que abram o período de registro de quórum. Bem, peço aos serviços que fechem a verificação do quórum e procedam à publicitação do resultado. Temos quórum. Pergunto se algum senhor deputado não conseguiu registar-se eletronicamente. No Bloco de Esquerda, toda a gente, no PCP também, no PS também, no PSD igualmente, na Iniciativa Liberal e no Chega, tudo bem. Vamos então proceder à votação do projeto de resolução número 89/15 do LIVRE. Recomendo o adequado acompanhamento pedido da Ucrânia de adesão à UE, favorecendo a atribuição do estatuto formal de candidato à UE a este país. Pergunto quem vota contra. O PCP. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, foi aprovado com os votos a favor do Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o Chega, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE e o voto contrário do PCP. Senhora Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, é para anunciar que entregaremos uma declaração de voto escrita.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
É para o mesmo efeito, Sr. Presidente.
Para o mesmo efeito. Muito bem. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente.
Muito bem. Não há mais nenhum registro. Julgo que não há expediente a ler. A próxima sessão plenária. Temos que anunciar os nossos colegas que participaram por via remota. Faça favor, Sra. Secretária da Mesa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo a anunciar o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Bernardo, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Joaquim Sarmento, do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Sónia Ramos, do Partido Social Democrata, e o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Rita Matias, do Chega, acompanharam os trabalhos por videoconferência em virtude de estar em isolamento profilático. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima sessão plenária é amanhã, quinta-feira, com a ordem do dia em vários pontos. Teremos o projeto de lei número 40 do PSD e os projetos que sobem por arrastamento com ele. Depois, a proposta de lei número 120 da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma dos Açores, o projeto de lei número 809 da Iniciativa Liberal e da Iniciativa Legislativa de Cidadãos e os projetos que não gosto de estar a ler com tanto ruído à minha volta. Se me permitem, então eu estava a dizer que teremos como terceiro ponto o projeto de lei número 809, que é uma iniciativa legislativa de cidadãos de valorização do ensino politécnico e projetos de lei que com ele sobem, depois a petição número 216, idem, depois a petição número 145, idem, havendo possivelmente votação no final do debate, se assim continuar a ser requerido pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Muito obrigado e até amanhã.